Parashá desta semana é Parashat Toledot. Parashá começa contando sobre o Yitzhak e a Rivka, que estavam rezando para ter filhos. E finalmente a Rivka engravidou e achou estranho a gravidez dela. E ela foi se consultar com o profeta Shem. E o Shem disse que ela tem dois povos no seu ventre. De fato, depois nasceu o Esav e o Yaakov. Eles cresceram. E um dado dia, quando Abraham Avinu faleceu, Yaakov Avinu preparou uma comida para o seu pai comer, lentilhas. E o Esav chegou do campo, cansado, exausto, falou: dá comida aí para mim. E o Yaakov falou para ele: vamos negociar, que história é essa? Você me vende a sua primogenitura, o seu direito de primogênito? Ele falou: eu te vendo o que você quiser, não interessa primogênito, bobagem, não me faz diferença, te vendo. E assim ele vendeu, e o Yaakov deu para ele comer estas lentilhas. Depois a Torá conta que teve fome, e Yitzhak teve que ir para Gerar, porque Hashem falou que ele não pode sair da terra de Israel. E todo episódio lá, todos os episódios, parte da história se repete. O Avimelech descobre que a Rivka era a esposa do Yitzhak, fica bravo, que você não me contou. E o Yitzhak acabou crescendo bastante, ele cavou poços, os poços que o seu pai tinha cavado e que foi fechado pelos filisteus. E começaram a brigar com ele, e aí ele cavou um poço só para ele, e vieram os caras locais, começaram a brigar com ele, e assim ele foi dando nome para os poços que ele abria. No final ele acabou indo embora, ele foi mandado embora, falaram para ele: vai embora daqui, que você não é bem visto aqui. Ele foi embora, e depois veio Avimelech e o seu general fazer um tratado de paz, e somos amigos. E você falou que é amigo, você me mandou embora. Mas mesmo assim fizeram um acordo. Pois a Torá conta que Esav, com 40 anos, se casou. E o fim da Parashá, a Torá conta sobre a famosa história, como que Yitzhak pede para o Esav, que era a princípio primogênito: você me prepara uma comidinha boa e eu vou te dar uma brachá, vou te dar uma bênção. A Rivka ouve isso, chama o Yaakov, fala: Yaakov, eu vou preparar para você comida, você vai levar para o papai. E ele leva para o pai, e o pai então se senta, come e dá a brachá para o Yaakov. O Yaakov sai, chegou e sabe com a comida. E aí o Yitzhak diz para o Esav: peraí, como assim, comida de novo? Quem é você? De onde você apareceu? Como quem? É Esav? E já vieram aqui, já pegaram as suas brachot, já dei brachá. O Esav fica muito bravo. Fala: o quê? Ele me enganou de novo? Aí o Yitzhak diz: como assim enganou de novo? Ah, ele no passado comprou minha primogenitura. Ah, e o Yitzhak entendeu que Deus fez ele dar brachá pro que tem os direitos. Quem está com os direitos de fato, foi comprado, foi feita uma compra e venda aqui dos direitos. E ele dá brachá para a pessoa certa. Mas ainda assim, o Esav chora e implora. Ele acaba dando também uma bênção para o Esav. Depois disso, a Rivka chama o Yaakov e diz: olha, você precisa ir embora, foge, porque o teu irmão está querendo a tua cabeça, está querendo a tua vida por conta disso. E assim então ele vai para a casa dos seus parentes lá em Hará. No caminho ele passa na Yeshivá de Ever, estuda lá. Ele agora vai para a casa do seu tio Lavan e fica lá até se acalmarem as coisas. E como Yitzhak dá uma brachá para ele, para você encontrar a sua metade lá, você vai se casar lá. vai dar tudo certo. Essa é basicamente a nossa paraxá. Uma coisa muito interessante. Começo da paraxá, Torá conta que Yaakov avino Vayazed Yaakov Nazid. O Yaakov, Vayazed. Rashi explica para nós que Vayazed significa cozinhar. O Yaakov cozinhou Nazid, um cozido. Não diz o que, que é. Mais para frente, a Torá diz o que era. O que de fato ele estava cozinhando? Ele estava cozinhando lentilhas por conta do seu pai estar enlutado. Quando uma pessoa, Deus nos livre, está logo após o funeral, enlutado, alguém prepara para ele, geralmente os vizinhos, alguém tem que preparar para ele uma refeição que é chamada Seudat Havra'a. E nessa refeição se serve para o enlutado alguma coisa que é redonda, simbolizando o ciclo da vida. Então se dá ou lentilha, ou ovos cozidos, e assim é o que o Yaakov está fazendo aqui para o seu pai. Tom Nerebe faz aqui algumas perguntas muito, muito interessantes. Primeira pergunta é Vayazed. Por que a Torá usa aqui a linguagem Vayazed? Não é comum usar essa linguagem para cozinhar. Geralmente se fala em hebraico levashel, bishul. Bishul é cozinhar. Então deveria ter escrito vayvashel, ele cozinhou um cozido. Por que está escrito que Yaakov Avinu vayazed? A Torá está usando um verbo que é diferente. Não é comum. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que faz o Tolner Rebbe: qual foi o prato que ele cozinhou? Alguns versículos depois, quando chega o Estav e fala, me dá disso daí, ele diz o que, que é. Esse negócio vermelho, essas lentilhas vermelhas que ele estava cozinhando. Então por que que a Torá já não fala logo no começo, quando diz que ele estava cozinhando, fala que ele está cozinhando lentilhas. Ele está cozinhando um cozido. Fala o que ele está fazendo. Por que que você não explica o que ele está fazendo? E terceira pergunta que faz o Torner Rebbe: o Yitzhak era um homem rico. Abraham já era uma pessoa rica. E ele passou tudo que ele teve, tudo que ele conseguiu, tudo que Deus deu para o Yitzhak. O Yitzhak não tinha pessoas para cozinhar, não tinha um cozinheiro, alguém que trabalhasse na casa dele e que pudesse cozinhar. Ele precisa que o Yaakov venha cozinhar para ele. Ainda mais o Yaakov avino, como a própria Torá conta logo no começo da Parashá, que ele era Yoshev Ohalim, ele sentava nas tendas, ele estava o tempo todo se dedicando para o estudo, de repente está na cozinha. O que Yaakov vai fazer na cozinha? Ele está acostumado a ficar estudando, o que ele está fazendo na cozinha? O Tolner Rebbe traz um comentário do Meshech Chochmah, do Rav Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, que ele explica e traz uma comparação. Que a Torá diz Vayazed. Essa palavra aparece uma outra vez na Torá, a mesma raiz, mas significa outra coisa. Está escrito em Parashat Beshalach, ou em Parashat Yitro. Parashat Yitro. Que vadavar shezadu aleihem. Escrito lá no Chumash Shemot que os egípcios foram condenados com aquilo que eles fizeram de mal para o povo de Israel. Vocês foram afogados no mar. O que significa zadu? Zadu vem da palavra que é o mesmo radical da palavra mezid. Mezid significa algo que é planejado. Mezid é algo que é planejado. É usado, por exemplo, quando se fala que alguém pecou. Existe o pecado que a pessoa fez involuntariamente, e o pecado que a pessoa fez mezid. Mezid significa que foi planejado. Agora eu resolvi que eu vou pecar. Deus nos livre. Então, a pessoa planejou. Por que que tem a mesma... Então lá está falando que o que eles planejaram fazer, eles levaram na cabeça. Muito bem, então, o que diz o Malbim, Malbim explica eu falei acho que antes que é o Meshe Chochmah, né? Desculpa, quem disse isso é o Malbim. O Malbim explica que cozinhar e planejar tem o mesmo radical. Por quê? Porque quando uma pessoa está planejando fazer algo, é uma pessoa que está planejando, ele precisa elaborar o planejamento dele. Geralmente, mezid é de uma coisa negativa. Mas uma pessoa que está planejando e pensando, como que eu vou fazer? Eles precisam elaborar muito. Até é interessante que se usa essa linguagem, mesmo em português se fala assim, não? Quando alguém está planejando algo muito bem, o que se diz? Ele está cozinhando a ideia. Não se fala assim? Está cozinhando a ideia. Por isso diz o Malbim que existe essa em hebraico a mesma coisa. O pessoal está planejando, ele está cozinhando. É uma coisa elaborada. Uma coisa que é elaborada, bem elaborada, é um cozido. E aqui vem a Torá e usa essa linguagem. Vayazed quer dizer que a pessoa está arquitetando. Diz o Tornerebe, dessa forma nós podemos entender por que que a Torá está nos dizendo que Yaakov avino Vayazed Yaakov. Podia usar a linguagem que ele bichel. Por que que a Torá usa a linguagem Vayazed? Ele está querendo dizer que Yaakov avino planejou muito cuidadosamente isso que ele está fazendo agora. Yaakov pensou. O pai dele acabou agora de enterrar o seu avô, Abraham. Então ele pensou, eu preciso agora preparar algo bem elaborado para o meu pai comer e dessa forma eu poder cumprir a mitzvah de honrar o pai. Isso responde já a primeira pergunta, por que que a Torá chamou aqui o cozimento de Vayazed? Porque não é que ele foi lá e jogou as coisas na panela e cozinhou uma lentilha. O que que já tem para cozinhar uma lentilha? Você cozinha rápido. É fácil. Não. Não é que ele foi lá e cozinhou. Ele planejou isso muito bem. Ele quis fazer de uma forma elaborada. Por quê? Porque o propósito disto é servir o seu pai. É cumprir a mitzvah de honrar o seu pai. E é por isso que ele não deixou outras pessoas prepararem. Tinha, lógico que tinham pessoas na casa do Yitzhak que podiam preparar isso. Ele tinha pessoas para fazer isso. Mas não. Se precisa agora preparar algo especial para o pai dele, o Yaakov Avino largou o seu livro e ele agora foi preparar e cumprir a mitzvah de honrar o seu pai. Ele quer fazer isso. E é também por isso que a Torá, no início, não diz o que foi que ele cozinhou. Qual a diferença que ele cozinhou? Ninguém está agora preocupado com o menu. A Torá está querendo te dizer Vayazed Yaakov Nazid. O Yaakov agora se concentrou e planejou e se dedicou para fazer uma mitzvah de honrar o seu pai. Não interessa qual o menu agora. Interessa que ele foi se dedicar a isso. Ele fez um planejamento. Ele foi premeditadamente preparar algo para honrar o seu pai. Isso responde às três perguntas que nós fizemos, então. O Tolerebe explica que essa ideia de planejamento é uma das diferenças fundamentais entre Yaakov e o seu irmão Esav. Esav, como nós vemos até pelo próprio nome dele, ele não está interessado no processo. Para o Esav, o que interessa é o resultado. Qual o resultado? Vai dar lucro? Vamos fazer. Não vai dar lucro? Não interessa. Por isso que ele é Estav, nossos mestres dizem que vem da palavra Asui, feito. Escreve com as mesmas letras, praticamente. Asui, feito. O que interessa para o Estav é o que está feito. Como se faz, como se chega lá, isso não interessa, não faz nenhuma diferença. O importante é o resultado. Vou tirar 10 na prova ou não vou? Tanto faz qual é o jeito de tirar. Como que eu vou chegar a essa nota? Não faz diferença. Eu vou ter lucro ou não vou ter lucro? Como que eu vou chegar nesse lucro? Não faz diferença se é trapaceando, se não é trapaceando, se é... Não interessa. O importante é o resultado. Essa é a forma do Estado pensar. Tanto é que ele nem queria primogenitura. Isso vai me dar lucro ou não é lucro? Ah, então não faz diferença, eu não quero saber disso. Te vendo, não interessa, vai me atrapalhar a vida, não quero saber disso. O Yaakov já é uma pessoa diferente. Yaakov é uma pessoa que se dedica no processo. Ele vive uma vida de crescimento. O próprio caminho dele, a jornada, tem o mérito por si só. Aliás, nossos sábios trazem isso também sobre o Esav mais para frente. Quando seu pai Yitzhak fala, Esav, me traz por favor uma comida, me prepara e tal, o que o Esav pensa? O Midrash diz que o Esav pensou, se eu encontrar um animal fácil, então muito bem. E se não, eu vou roubar. O Esav não está preocupado agora. Como, onde, o processo não faz nenhuma diferença para ele. O importante é o resultado. O papai precisa da comida, a gente vai dar um jeito de arrumar essa comida. Se eu vou caçar, se eu vou roubar, não faz diferença. Isso reflete a diferença que existe entre o judaísmo e os demais. O judaísmo enfatiza que o processo... E o crescimento por estágios é muito importante. Seguir as regras por si só já tem o seu valor. O mundo secular só pensa nos resultados. Eles não estão preocupados com o processo. Quanto dinheiro você fez? Tudo é o que você fez. O que importa é o resultado final. Isso não é o nosso valor. Como nós falamos até naquela prece que se faz depois que se termina o estudo de um tratado talmúdico, se diz, Anu Amelim Vehem Amelim, nós nos esforçamos e eles se esforçam. E nós somos recompensados pelo trabalho. E eles não. Como assim? Nós sabemos que o trabalho, a dedicação, o esforço, por si só, já tem a sua recompensa. Porque isso é importante. O quanto você se dedica para fazer algo é extremamente importante. Toler Rebbe termina contando a seguinte historinha. Existia um grande prodígio na Europa. Ele era conhecido como o Ilui de Meitstadt. Ele depois foi para os Estados Unidos e ele foi em Rosh Yeshiva nos Estados Unidos. Ele viveu de 1877 a 1928. Chamava-se Rav Shlomo Polacek. Ele era um crânio, um gênio já de pequeno. Então, por isso, na Europa, foi escrito um livro com as coisas brilhantes dele de jovem, de pequenininho. E o seu filho contou uma vez sobre o seu pai. Ele disse que quando o pai, o Rav Polacek, chegou da Polônia para os Estados Unidos e viu as crianças brincando com brinquedos e jogos, e tinha mais coisas do que tinha na Polônia, né? Ele chorou. Por quê? Ele disse, se eu tivesse a oportunidade de brincar com esses brinquedos quando era pequeno, eu seria hoje em dia um Talmid Chacham. Eu seria um conhecedor. Seria um sábio muito maior do que eu sou. Por quê? Porque o processo do crescimento é muito importante. Existe algo que é chamado maturação. Tudo tem a sua fase. E tudo faz parte desse desenvolvimento que nós vamos crescendo. Imagina só, estamos falando aqui de um rabino que quando era jovem, era pequeno, ele já sabia um monte de Torá de cor. Ele era um prodígio. Mas ele disse, se eu tivesse brincado mais na minha infância, que tivesse brinquedos, eu teria me desenvolvido muito melhor na continuação. O processo de desenvolvimento tem o seu valor por si só. Nós não podemos querer pular fases. Cada fase é importante. Você abre um livro, está difícil de estudar, tá... não pensa, ai, quando que eu vou terminar de estudar esse livro de Torá? Vai ser difícil, nunca vou chegar no final. O que, que vale eu ficar estudando, não estou conseguindo avançar? Calma. Nós não contamos por resultados. Nós contamos pelo esforço, pela dedicação, pelo planejamento. Isso é o que importa. Então se você vai agora, você senta e estuda algo de Torá. Se você vai começar a cumprir alguma mitzvah. E aos poucos, é passo por passo, você vai crescendo, crescendo, crescendo. Não pode parar, mas tem que sempre crescer. É isso que a Torá quer de nós. Não resultados, mas sim que você se dedique, não pule fases, aproveite cada momento, planeje bem. Mas planejamento não é só ficar na cabeça. Planejamento quer dizer que você põe na prática, mas põe na prática planejando passo por passo. Esse é o caminho do judaísmo.